Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Elisa Frechou.
Eu sou a Ana Fujita e hoje nós vamos conversar com Rafael Nishimura. Ele é atleta, é dirigente da ABE, a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, e atual membro do Comitê Olímpico Brasileiro.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Rafael, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente no On The Rocks. Cara, você é uma pessoa muito querida pela gente, pela comunidade. Meu, é um grande, grande prazer estar ouvindo de você hoje a sua história, o seu trabalho na escalada brasileira. Meu velho, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Não, Eliseu, Ana, cara, esse convite de você, né? Estou muito feliz de poder contar a minha história e participar no canal de você, né? Vai ser bem legal. A conversa vai ser bacana, vai ser divertida aí.
Legal. O Rafa, e para começar, vamos começar pelo começo. Como que tá a escalada entrou na sua vida e como que você entrou na vida da escalada? Conta pra gente como que começou tudo.
Tá, a escalada começou assim de uma forma bem inusitada. Um amigo meu foi escalar na casa de pedra, né? E um dia que ele foi, eu não consegui ir com ele. Aí ele voltou assim, me deu o Rafa, meu amigo Fred. Ah, você tem que escalar, cara, é um esporte fantástico, que vai ser em nível de fisioterapia, vai ser para você, por isso escalar, acho que vai ser bom assim mentalmente, fisicamente, para vocês, é uma coisa, só uma coisa de fisioterapia, né, porque naquela época eu mal consegui andar, né, com muita dificuldade, então assim, foi uma coisa que foi apaixonante, realmente eu consegui depois de uma semana seguinte com ele escalar, foi uma coisa assim, fluiu super bem, porque engraçado que naquela época eu conseguia escalar melhor que andar, né. Uma coisa meio doida, né? Porque escalar todo mundo precisa de altura, da meia e tal. Como é que você sai escalar sem andar? Foi uma coisa assim, parece que foi paixão de primeira vista, vamos dizer assim, né? Eu já escalei, já fiquei alucinado com a altura, com o desafio. Foi uma coisa bem, assim, bem fantástica. Até a gente precisa explicar como é que esse negócio foi tão rápido, assim, que entrou na minha vida, né? Muito rápido. Final de 2007.
Quantos anos você tinha na época?
2007, agora estou com fazem quase 300 atrás, a gente vai estar com uns 26, mais ou menos. 26, 25, 26 anos, por aí. É, eu comecei velho, comecei a escalar bem velho, né? Assim, eu já comecei a pensar a escalar mais novinho, eu comecei mais tarde no esporte, bem mais tarde, né?
E Rafa, você começou no ginásio ou na rocha, o que realmente te chamou para a escalada? Falou, meu, eu quero muito fazer isso, meu, durante muito tempo da minha vida inteira. Qual que foi o clique mesmo? No ginásio ou na rocha?
Então, até então, assim, eu não conhecia nada de escalar, assim, eu não lembro zero, né? Então, assim, eu fui no ginásio, primeiro fui na casa de pedra, depois fui no 90 graus. Então, assim, foi uma coisa assim, depois eu comecei a ver vídeo, comecei a ver foto, comecei a estudar mais como é o esporte, que eu fui assinar aí. Realmente, assim, o que me deu start de ter aquela paixão maior coisa foi a rocha. Na rocha, o desafio na rocha, assim, que você vai na cabeça? Uma coisa, você tá no ginásio, com corda, controlada, assim, uma coisa, como é que eu vou fazer pra rocha? Tem a trilha, tem a mochila, aquela pesada, assim, você tinha muito imaginar como é que seria essa saída pra rocha, seria difícil, seria fácil, mas a primeira vez que pra rocha foi na Pedra Bela, né? Pedra Bela, acho que São Paulo era. É o Campo Base ali, daqui da capital, né? Ali para a São Paulo, isso assim, uma coisa que eu fiquei alucinado, assim, com a vista, com a paisagem, com a altura, com o vento, com os bichos, uma coisa totalmente inusitada. Mas uma coisa, realmente, a rocha que foi me apaixonando pela rocha mesmo. A rocha que definiu o futuro da escalada.
Entendi. E, pô, pelo que você contou para a gente, nessa época você tinha bastante dificuldade em caminhar.
Sim, né? Sim.
Como, eu não sei se isso, se isso pode te incomodar, mas como que foi a história da sua condição neurológica?
Tá, então só para quem não me conhece, né? Eu tenho distonia muscular, Seríamos para generalizar, então a gente tinha um cara pegando no corpo inteiro, porque a distonia geralmente pegava no pescoço, numa perna, no braço, no caso, pegou no corpo inteiro. Então, começou com 8 anos de idade, pegou o braço direito, aí pegou na perna esquerda, a coluna, o pescoço, e assim, eu fui perdendo o controle da... Não é que faltava força, eu perdi o controle dos movimentos finos e tipo, dos espaços, né? Tinha no pescoço, passando no braço, na perna, assim... Então, para mim caminhar, era uma coisa muito difícil mesmo. Assim, para andar 10 metros, já ficava cansado, suando, essa coisa bem exaustiva, né? Aí, quando o pessoal falou que ia levar para a escola de rocha, que eu preocupava com a trilha. Só que a Pedra Bela, não tem trilha, você passa ali a levar para, dá uns 20 passos, está na base da pedra, foi bem tranquilo, assim, foi uma coisa até que ficou assim, que me emocionou, essa parte de eu conseguir andar, pegar a trilha, eu comprei bastante caminhada, me dava bastante para poder apoiar, né, e tal, o pessoal me ajudava também na caminhada, assim, mas realmente naquela época, para mim caminhar, era muito difícil mesmo, assim, uma coisa bem sacrificante, era bem cansativo a minha caminhada que para escalar.
É, Rafa, a sua família, como que viu esse negócio entrando na sua vida? Meu, porra, parada, meu, dá para arranjar outro esporte? Como a família viu isso?
Meu irmão é mais novo, tem muita identidade, meu irmão adorou. Meu irmão assim, ficou alucinado, até chegou algumas vezes comigo na academia, mas não veio para rocha. Agora minha mãe vetou, né, total, assim, nossa, você vai fazer esse esporte de louco, vai subir parede, você acorda, vai cair e tal. É normal, acho que a pessoa fala assim, a cultura do. Tá com todo mundo aí nas palavras, mas não existe, acho que a gente é muito pequena, né? Você vê assim, a cultura de só pegar uma trilha, fazer uma caminhada na frente, assim, não existe aqui no Brasil, você é bem escutou. Então, assim, eu ainda conheci nada de esporte, estou muito preocupada, realmente com o negócio de cair, machucar, de me quebrar, é perigoso e tal, mas eu acabei convencendo ela, assim, aos pouquinhos eu fui convencendo ela, mas ela só se começou de vez quando eu comecei. A passada de campeonato, que foi aí, era que ela viu na cabeça dela que seria, não teria como voltar atrás, é uma coisa que já estava encostada em mim, não teria como lutar contra, né? Mas então, assim, até então foi bem difícil convencer.
Com certeza. É, e como que começaram as participações em campeonato?
Então, eu comecei em 2008, comecei já a ser mensalista no Vita Grato, ia treinar direto. 2009, aí 2011, meu amigo meu que levou para escalar o Fred, ele começou a ver vídeo do Mundial de Paraclima de Arco, foi o primeiro campeonato mundial que teve Paraclima, foi 2011. Ele falou, Rafa, se você treinar aqui, ó, você consegue competir igual para eles. Tipo assim, a minha ideia da escalar era assim, totalmente divertido, para for fun, né? Para escalar, para brincar, para cuidar do corpo e tal. Eu nunca gostei muito desse negócio de competir, acho que naquela época era uma coisa que não estava nem passando pela minha cabeça. Eu comecei pela minha cabeça, porque eu estava velho também, já estava bem velho também. Eu comecei a treinar forte para poder competir. Aí ele falou assim, Rafa, cara, vou ver o outro lado, lá no lado que você poderia motivar o pessoal. Assim, você começar a escalar, você começar a treinar forte para o campeonato, você pode motivar outras pessoas a deficiência, quer ter alguma deficiência física, sair de casa. Naquela época eu já trabalhava bastante, já trabalhava, se treinava, escalava, assim, você tinha uma vida normal, vamos dizer assim, né? Assim, você consegue motivar essa galera a fazer qualquer esporte em si, né? Você vai, então, aí me convenceu, eu comecei a treinar, então, fazendo 2011, treinando bem forte, e a partir de 4 vezes por semana, treinar, escalar, assim, trabalhando até de noite, nessa semana, fazendo planejamento e tal, e aí, 2012, eu fui pelo Mundial, aí na França, né? Aí foi de todo mundo da minha vida, né? Porque assim, eu fui lá pro Mundial, só vou lá pra conhecer como é que é esse negócio, né? Aí já consegui pegar a fina, consegui conhecer lugar, uma coisa totalmente que eu jamais esperaria que seria uma coisa assim, sabe, assim, de ter conseguido esse objetivo tão rápido, né? Vamos dizer assim, né? Foi bem emocionante.
Pô, você tem uma profissão na. Você trabalha com dados, não é isso? Com TI?
É, agora trabalhei muitos anos numa multinacional de informática, depois eu fiquei 4 anos fora trabalhando no banco, aí voltei agora para a informática de novo. Hoje eu trabalho na parte de custos. Então, você planilha Excel o dia inteiro, né? Muito Excel, conta, tabela, mas a parte de com duas telas ligadas, com várias planilhas abertas, é uma loucura, é uma doideira. Fora o tava na cabeça também, né? Você tem que me desdobrar aí no trabalho durante a semana. Muito
Pô,
trabalho, realmente.
você ter conseguido um resultado tão bom no Mundial, velho, pô, tendo que conciliar ainda o trabalho com o treino, fala um pouco o que é isso, o que que o meu, o que, né, essa dificuldade que tem um atleta brasileiro de, pô, não conseguir se dedicar exclusivamente ao esporte e, meu, ter que ainda correr atrás da subsistência.
Ah, tá, assim, outro fato importante também, que o Mundial eu não tive nenhum patrocínio de dinheiro, fiz vaquinha, eu fiz camiseta, eu fiz rifa, eu fiz várias coisas para poder angariar os fundos, para poder competir, porque assim, naquela época eu não conseguia andar sozinho, então fui eu e meu amigo Belano. Então, foram duas passagens, duas hospedagens, duas alimentações, então, não foi uma viagem barata, assim, além de ter que treinar, trabalhar, tive que correr atrás da parte da financeira para poder colocar essa viagem na parte do custo, né? Realmente, você comentou assim, realmente é muito complicado, né? Você tem que trabalhar, porque o esporte aqui, que é no futebol, você não é muito valorizado, né? Então, assim, era bem difícil naquela época conseguir conciliar as coisas. Então, assim, eu acho que tem que ter muita querência, né? Para poder. Putz, você sabe, você cansado do trabalho, trabalhava das 8, então 8 horas por dia, 8 das 8 às 5, ou das 9 às 18 horas. Aí depois você tem que ir lá para treinar 90 graus durante a semana, aí depois você tem que ir para casa, se alimentar, descansar, e seguir de conversar todo dia. Você era bem cansativo, né? Conciliar treino com o trabalho, com vida pessoal. Eu lembro que naquela época, assim, na época do pré-mundial, eu parei com tudo, parei de viajar, parei de ir em aniversário, parei de ir em churrasco, parei de tomar cerveja, gostava de tomar cerveja, parei com tudo, só pra dedicar a treinamento, assim, uma coisa bem sacrificante, né? São as coisas que a gente, agora a gente quer, nada a gente faz pelo amor, pelo esporte, porque a gente sabe que o corpo humano sente, né, essas diferenças, alimentação, bom sono, você não tentar beber, ingerir bebida alcoólica, também influencia bastante, né?
E como que foi, o que que você tem de lembrança do ambiente do campeonato, assim, como que é a recepção das outras equipes, dos outros atletas, você foi bem recebido, você achou legal, ou era meio...
Sim, então, a primeira coisa, assim, foi a primeira viagem internacional, né, então foi lá para a França, nunca tinha saído do Brasil, tinha esse porém também, né. Aí, sei lá, aí só eu consegui falar um pouquinho de inglês, você vier com inglês, né? Então, meu amigo não falava nada de inglês, então eu tive que enviar por ele e por ele. Então, logo de cara, tive que fazer exame médico. Então, chegou lá, a gente chegou alguns dias antes, podia fazer exame médico, para saber qual categoria que me classificar. Então, o médico fala, fazer vários exercícios e tal, você fala, ah, você vai estar na tal categoria, depois você tem a parte pegar credencial, aí a parte da qualificação, assim, foi incrível, assim, porque esse Mundial aí foi o segundo Mundial que teve, assim, tinha a minha categoria, tive até mais, acho que mais de 40 atletas, 40 atletas. Era atleta, muita gente, pessoal, muito gente boa, muito tranquilo, todo mundo conversava, todo mundo se ajudava, sabe? Até para isso, tinha gente que já passava pelo Mundial, a gente era o primeiro Mundial, assim, era muita coisa inédita para todo mundo, né? E a escala era assim, é meio que universal, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo conversa, todo mundo tenta bater papo, explicar as coisas, assim, uma coisa assim. A receptividade foi tremenda. Eu tenho, até hoje eu tenho umas amigas lá que converso com um amigo indiano, que acabou ganhando o Mundial, que foi o campeão na categoria. Eu falo com ele direto ainda às vezes. O pessoal lá da Espanha, o pessoal. Você acaba mantendo, né? O contato com esse pessoal, assim, porque a gente sabe que não tem muitos. No Brasil tem poucos, agora tá divulgando um pouco mais, mas assim, até a realidade do Bruno não tem muito para atletas instalado também, né? Então a gente acaba conversando bastante. Hoje a gente tá mais difundido, tem muito. Acho que a própria internet, o Instagram ajuda os atletas a divulgar, tá? Às vezes fica mais fácil de comunicar também, né? Mas uma coisa assim, a reciprocidade foi muito boa, foi assim, excelente.
Rafa, você iniciou, provavelmente nessa época, né? O Paraclime Brasil.
Foi 2011 mesmo.
Fala um pouco desse projeto, como que ele está atualmente? Como que
tá, você, então...
O que te incentivou a criar ele e como que ele está atualmente?
Tá, então paracaídas eu surgiu da mesma forma que eu, quando eu comecei a treinar. Foi mais meu amigo falou assim, vamos fazer um projeto então, para poder divulgar o seu trabalho e a par escala no Brasil. Então a gente começou aos pouquinhos, né? A gente deu muita palestra, muitos vídeos para poder divulgar tudo que é possível. Fazer o paraclimb. Depois que eu comecei a trabalhar na BR, 2014, ele ficou um pouquinho parado, porque estava difícil conciliar trabalho com a BR, com o paraclimb. Aí eu até consegui fazer alguns eventos naquela época, fiz alguns eventos na 90 graus, com pessoal da CD. Então, depois, foram 4 vezes dei uma molecadinha na CD para escalar na 90 graus, assim, por ser todo tipo de deficiência. Física, mental, intelectual, todo mundo brincava, só que eu só vou brincar, né, realmente. Aí teve uma época que eu levei uma pessoa da série de Osasco, o pessoal que era adulto, né, o pessoal putaram, cada vez o pessoal gostou pra caramba também, gostou muito, só que assim, de toda essa leva, ninguém quis treinar pra competir, né? Então assim, foi uma coisa mais útil, realmente. Aí agora, no ano passado, que eu falei, o ano passado teve um boom, né, no Campeonato Brasileiro, teve cinco para atletas que começaram a competir no nosso campeonato, eu comecei a trocar ideia com eles, o Gustavo de Curitiba. Eu falei, Gustavo, você não quer ajudar a tocar o projeto? Então eu passei para ele a senha do Facebook, ele tinha o Instagram, vamos poder divulgar o trabalho. Então ele está tocando o trabalho junto comigo, mas é uma coisa de formiguinha, né? É bem formiguinha, porque o pessoal também, todo mundo trabalha, todo mundo tem que estudar, fazer faculdade, e escalar não é fácil, né?
Pô, com certeza. Eu vejo, assim, quando eu entro no ginásio, o público do ginásio ele é relativamente homogêneo, né? Tem poucas pessoas que saem do padrão básico do escalador, pelo menos os paulistanos, né? É um cara que tem uma certa grana, né? Que tem uma família que tem uma certa grana, a maior parte é branca, ou fez universidade, ou tá na universidade, e... Para atleta, cara, acho que o único que eu já vi num ginásio foi você. É verdade.
Não tem muitos, né? Não tem muitos.
Não vê muitos. Como que você sentiu isso na época que você começou a escalar? E se você acha que tem um caminho a ser, que está sendo trilhado ou que tem a ser trilhado para ser mais inclusivo o nosso esporte?
É que assim, a escalada tem um grande problema. Escalada é esporte caro, né? É um esporte barato, né? Esporte assim, você for ver a diária aqui no São Paulo, tá R$50 a diária, mais barato, talvez. Aí tem, se você quiser com uma sapatilha, uma cadeirinha, que é o básico, né? O porta magnésio também, assim. É um esporte muito barato, é um esporte que é caro, e diferente dos esportes, você pode brincar na rua, pegar uma bola, pegar uma bike, skate, que é uma coisa mais. Vamos dizer, uma cultura também tá mais inserida, né? Então, assim, acho que. A dificuldade vai ter, independente se o cara for para atleta, a gente sabe que não é muito fácil você conseguir conquistar novas pessoas para entrar nesse universo da escalada, né? Se o pessoal tem medo, tem preconceito, o pessoal não sabe que assim, todo mundo foi escala, a segurança é em primeiro lugar, né? Só que o pessoal, não, achei maluco, tá aqui, vai brincar de querer correr risco de vida, tal, só que ninguém vê o lado de segurança, acho que para a escalada tá aí, mas assim, hoje temos, eu sei que tem mais pessoas assim, eu sei que tem mais pessoas que sei que escalam, que tem uma diferença física, mas que estão competindo, são só 5, né? Então são 3 homens e 2 mulheres, as mulheres achei interessante, e 2 mulheres escalando, uma de Brasília que tem uma parte do braço amputado, e uma de que tem esclerose múltipla da região do Vale Paraíba. Taubaté, São José dos Campos. Você vê que assim, o pessoal está tentando motivar. Acho que é importante quando você vê uma pessoa que tem alguma coisa começar a escalar, você tentar motivar, porque no meu caso, eu fui assim, eu estava amplamente amparado pela comunidade, todo mundo me apoiou, me incentivava, sabe? Ah, vamos lá, vamos treinar, te levo, te carrego, te ajudo, tá, assim, uma coisa bacana. Você até me surpreendeu, porque... Você não vê muito assim, os esportes, é difícil você ver, né? Você pegar um cara que tem alguma deficiência física, porque assim, você interage com a pessoa que não tem nada. É difícil você ver essa interação com outros esportes, ter essa, essa integração muito rápida, né? No meu caso, assim, a gente tive sorte também de ter pessoas, nossa, assim, inúmeras pessoas que me apoiaram, que ajudaram, seja ali ao vivo, mandando mensagem, incentivo, naquela época era mais Facebook, Orkut, né, que bombava, agora mais Instagram, tá, WhatsApp, você vê, né? Achei uma coisa que ajuda bastante, né? Então, quando velho, né? Orkut é lá no passado, né?
O Orkut se sacaneou também,
as comunidades, as seus fóruns e tal.
É, vamos falar de um passado mais recente, vai. Ô, Rafa, você foi uma pessoa muito ativa no início, desde o início, né, na criação da ABE. Fala um pouco desse processo. O que que motivou a ser criada uma Associação Brasileira de Escalada Esportiva? Poxa, e quais que são, qual que foi o caminho, meu, muito bem sucedido para hoje vocês estarem representando o esporte junto ao Comitê Olímpico Brasileiro?
Não, tá assim, foi uma coisa meio traumática na época, né? A gente teve aquela briga lá com a CBMX, a CBMX não queria que a gente fundasse a ABE e tal. Então, assim, a gente tentou, eu vou falar assim, pode ser que o pessoal fale que é mentira, que não é tal, mas assim, eu sei que a gente tentou de todas as formas amigáveis para conversar lá na época, a gente tentava juntar, né, a ABE e a CBMX, ok? Acabou tendo várias assim, coisas bestas que acabaram não conseguiram se juntar o trabalho, a gente acabou tendo que criar a ABE separadamente, né? Foi uma coisa, assim, uma coisa que deu medo na época, todo mundo escalava, né? Todo mundo era atleta, ninguém tinha nada, estava assim, estatística, ninguém conhecia nada. Isso é uma coisa assim, a gente teve que fazer tudo do zero, fazer estatuto, fazer abrir conta, correr atrás de ajuda, de organizar campeonato, de ver como é que é. Assim, uma coisa que assustou muito no começo, né? Porque a gente, ninguém imaginava que a gente teria que criar uma associação vinculada somente ao esporte, somente a campeonato. Foi bem difícil no começo, né? Mas, assim, tanto eu, como a Janine, como a Thaís na época, a Bianca, né? A gente ajudou, fundou ali a ABE no começo e tal. Todo mundo tava assim, aí agora, como a gente faz? Ah, tem que dar a cara a tapa e se virar. A gente tem que correr atrás de regulamento, de ver a parte de pontuação, de organizar. É, ver que vai ser a saída do campeonato e tal. Nosso primeiro campeonato foi em Brasília, eu fui lá na UBT de Brasília. Assim, naquela época não tinha dinheiro, então a gente, todo mundo que foi trabalhar, a gente teve que pagar para trabalhar, a gente teve que colocar no bolso a hospedagem, transporte, alimentação, para poder organizar esse campeonato. Então, assim, uma coisa que realmente foi mais por amor, né, a tentar a deslanchar essa parte de campeonato aqui no Brasil, que motivou a gente já tentar fazer o melhor possível com a ABE, né? Assim, foi trabalho de formiguinha, tá? Assim, a gente deu muita porrada, o pessoal batia direto na gente, só que a gente ficava no revidando, porque a gente não queria baixar o nível das discussões, tava lá, deixa a galera achar o que é, a gente já fez nosso trabalho aqui, e quem acredita na gente, acredita, quem não quiser acreditar, então não tem problema, né? A gente acabou ali nessa situação, né? Foi bem, no começo foi bem traumático, não deu assim, mas depois acabou assim, dando tudo certo.
E essa entrada no COB, como que foi?
Nossa, então, isso aí foi, assim, no COB foi até uma, vamos dizer assim, né? Eu lembro que estava na reunião com o pessoal da ABE, né? Falou, rapaz, lá, se candidata lá, tal. Ah, você conseguiu? Falei, não, que isso, não dá, eu sou muito novo, tal, o pessoal não me conhece. Então, entra lá, você vai lá, vai ajudar a galera. Eu falei, não, nem pensar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar na cabeça, como é que eu vou chamar esse tempo para fazer esse negócio? Aí eu lembro que naquela época, assim, a politicagem é muito forte, a politicagem tem todos os tudo lugar, a politicagem é forte, né? Eu lembro que o pessoal, os outros presidentes, você falou, Rafa, você não quer, o que você acha de você tentar se candidatar, né? Eu te apoio e tal, a gente junta aí as forças, a gente te apoia, quer saber? Aí eu falei com a minha esposa, com a assistente da minha, eu falei assim, o que você acha? Tá, não, acho que vai ser um para você. Assim, todo mundo me pediu para poder se candidatar ao cargo do Conselho de Administração. Coloquei meu nome lá, faça o que Deus quiser. Com a eleição, né, fiquei surpreso que a eleição foi o quarto mais votado. Eram 7 vagas, né, para presidente de confederações. E o meu independente, acho que foi quase mais votado. Assim, uma coisa que realmente eu não esperava, assim. Ele falou, ah, se eu conseguir um voto, meu voto só um tá valendo já, né? Mas assim, ele falou uma coisa assim bacana, dá visibilidade pro esporte, pra saber que a escalada tá lá, para quem não mostrar o serviço, quer ajudar, quer colaborar com o esporte, no âmbito global, né? Todos os esportes olímpicos, né? Essa importância, assim, até para o meu conhecimento também como pessoa, como profissional, assim, a gente tem muita reunião de trabalho, né? De conselho lá do COBE, para poder tomar algumas decisões, assim, é uma coisa bem bacana, uma coisa que realmente foi uma conquista bem valorizada, o pessoal gostou bastante também. Eu fiquei bem contente também de ser sido eleito, né? Uma surpresa bem agradável.
Rafael, nesse trampo todo, né, de ABED, das competições e, pô, Comitê Olímpico, pô, tudo isso, em que pé que está hoje, como que você, o que que você vê como o próximo passo para melhorar? O que que você ainda vê que ainda tem, é um caminho para a gente melhorar na escalada brasileira, que, pô, a gente ainda precisa de apoio ainda?
Tá, acho que esse é o único, assim, o pessoal uma coisa que falta muito é a estrutura, né? Estrutura de treino. Então, a gente estamos trabalhando para ter um CT próprio aqui na BE também, para ter todas as modalidades, seja boulder, dificuldade, a guiada, né? E a espia. Achei que falta estrutura e falta a base, né? A gente não tem base, né? A gente sabe que muitos esportes, a molecada já começa com 3, 4 anos de idade e está lá, já faz vários esportes. Mas, cara, não tem escola, não, tem uma outra escola que acaba se estimando até o país escalar, mas se falta a base, cara. A base é o que falta bastante aqui para o esporte, tem assim, mais que as práticas de esporte, e a estrutura, a gente tem que ter uma estrutura, e falta a estrutura pública também, né? Hoje, que, assim, que eu lembro de cabeça, só tem o parque ali sobre a do campo, que tem uma parede escalada que é pública, eu não conheço outro lugar público no Brasil que seja... Se você consegue acessar para poder escalar. Então, acho que falta esses três pilares, né? Falta estrutura, falta ter mais escalada na base e ter parques com escalada gratuita para o pessoal poder conhecer o esporte também, né?
Trabalho não falta, né? Tem bastante coisa a ser feita.
Ah, não, sim, tá.
Com certeza.
Sim, bastante.
Putz, gato.
Rafa, vocês têm algum projeto hoje para dar para a criançada que está começando, meu, para a base, para formar a base? Vocês têm hoje na BE alguma coisa nesse sentido?
Temos. Então, a partir desse ano a gente formou, a gente abriu uma licitação pública, né? Então a gente já apresentou 10 projetos, soltou 10 técnicos de base, que estavam com crianças e adolescentes. Então, eles são divididos em dois grupos, né? Grupos de crianças de idade menor e até sub-19, se não me engano, sub-19, sub-20. Então, a gente tem esses dois pontos aí, são dez pessoas treinando, tem pessoal de Goiânia, pessoal de São Paulo, pessoal de Curitiba, Minas Gerais e Distrito Federal, se não me engano. Então, assim, a gente está fomentando aos pouquinhos a base, tentando... motivar essa galera, esses técnicos, para poder pegar mais criança. A gente também está tentando fazer parcerias com o ginásio para poder incentivar essa molecada. No futuro, a gente quer ver, talvez, com escolas, né? Então, a gente também tem algumas escolas que tem muros de escalar. São Paulo, já sabe, tem dois muros. Tentar motivar essa galera. E outra ponta, tentar fazer parceria com as prefeituras. A gente estava em Santos, né? Estava fazendo... Até a partir do ano passado, tem um parque lá em Santos que ia ter skate, escalada e patins, eu acho. Só que ainda estava tudo aprovado, deu algum problema jurídico, assim, as situações de público aí que a obra está embargada. Então, assim, teria, em breve a gente vai ter mais um parque público para o pessoal poder escalar também de graça. Acho que a molecada também, acho que conforme vai ter mais visibilidade na televisão, na TV, né, a pessoa do YouTube, no Instagram, a molecada começa a acompanhar mais esses nossos atletas, acho que acaba tendo a visibilidade maior dos esportes, né? Acho que assim, acho que é de formiguinha, um pouquinho, só que sendo esporte, talvez essa molecada aí se empenha e acaba gostando da escala. Assim, acho que falta mais molecadinha jovem, bem criança para começar a escalar, né?
Rafa, a gente sabe, logicamente, que o Brasil está há mil anos aí nas competições, né? Nas Olimpíadas e tudo. Tá. Mas a escalada é uma coisa nova. Pô, o Brasil também não tem uma tradição da escalada como tem em outros países, né? Pô, Rafa, a gente tem corpo técnico, a gente tem fisioterapeutas, treinadores, a gente tem um corpo técnico hoje no Brasil para apoiar quem o atleta?
Então, acho que da parte técnica a gente tem bastante capacitada, fisioterapeuta também está se formando bastante fisioterapeuta, e tem um psicólogo também ajudando a gente. Hoje a BE está com o departamento médico, tem dois médicos que acabam dando suporte para a gente, tem o fisioterapeuta e o psicólogo, né? Falta agora só incluir uma nutricionista no nosso grupo, que a gente não tem ainda. Acho que aos pouquinhos acho que o negócio está crescendo, assim. Lógico, é um esporte que a pessoa geralmente quer, que foca na carreira, tanto de fisioterapeuta como de treinador, como de médico, o pessoal que escala. Só que escala é que ajuda o esporte. A gente sabe que tem até um caminho longo para poder desenvolver mais pessoas nesse meio, né? Mas porque a gente está se desenvolvendo. Acho que assim, é importante também salientar que os atletas também estão se cuidando cada vez mais, estão fazendo exames preventivos. A BR recentemente, ano passado, a gente comprou vários equipamentos de fisioterapia, de medir força, potência, de acompanhar. Eu tenho um software que acompanha lá os atletas de envergadura, de pulo, de impulsão, de várias coisas para poder profissionalizar realmente o esporte. Falta um pouquinho de ter um pouco de. Antigamente só usava planilha de treinamento. Eu ninguém acompanhava a parte de hoje, nosso mais para exame de sangue, para vários exames, sabe, para saber como está a gordura nos nossos atletas. Está tendo um pouquinho, a gente está tentando colocar essa cultura também de ter essa parte de acompanhamento médico para os atletas fazerem também, porque até então ninguém cuidava muito dessa parte, né? Então, só queria só treinar, e acabava esquecendo um pouquinho da parte da saúde. A gente estava trabalhando bem nesse ponto aqui também, de tentar prevenir lesões e prevenir, sabe, a parte antidoping também. Então, eu bato muito forte essa galera, os melhores. Então, às vezes é um remédio bem, se você não sabe, acaba dando doping também. Então, assim, uma coisa que todo mundo tá de olho, né? Doping é a parte de melhorar o corpo, a saúde, a alimentação, a prevenção de lesão, está tendo um trabalho completo.
A entrada da escalada como esporte olímpico foi bastante comemorada, assim, pela gente que curte escalada, porque entende que isso traz bastante oportunidade, meu, para o esporte, né? Para desenvolver, para mais gente conhecer e tal. No seu entendimento, existe algum risco, alguma coisa que a gente tem que cuidar para essa nossa empolgação não dar errado?
Ah, eu não acho que não. Eu acho que assim, o COI, ele já está com esportes jovens, né? Esportes diferentes. Tanto que para 2024 vai ter o Break Dance também, né? Que é aquela dança, uma dança de. Não sei nem explicar, eu também não conheço muito bem. Então, assim, vai vir o esporte olímpico também. Você sabe que o COI está em busca de vários esportes inovadores. Você sabe que o skate, o surf também está interessante, são esportes novos também. Acho que a gente só tem que manter, talvez, a empolgação dos atletas, porque a gente sabe que o esporte é um esporte de espetacular, né? O boulder, a guiada, as pistas, são esportes bem diferentes, as modalidades, mas tem seu charme, tem sua técnica, tem tudo. Um acompanhamento bem legal, assim, é bem bonito você ver uma pessoa escalando, né? Acho que realmente, e a parte de virar olímpico mudou tudo, né? Porque até então a gente não era reconhecido pelo COB. Virou esporte olímpico, o COB reconheceu a nossa entidade, a BE como órgão máximo, recebe dinheiro da loteria, recebe, a gente conseguiu patrocínio privado também, então, assim, várias coisas que parece que é pequeno, mas assim, só de virar olímpico você vai abrir um mundo. O mundo abre um outro mundo para a gente, né? De reportagem, de pessoal que quer divulgar esporte e tal. É uma coisa que foi bem importante. Acho que, assim, pelo menos até a alusão estava garantida, vamos ver se consegue garantir depois também, né? Para poder. Até os 28 a gente está garantido até Paris. Depois a gente vai ver como vai ficar. Mas acho que a gente tem tudo para continuar. Acho que não vejo nenhum outro esporte assim, que é inovador, que é jovem. De o pessoal perder interesse nesse espetáculo aí, vamos dizer assim, né?
Rafa, a gente vê assim, né? Às vezes a gente tem aquela visão russa, né? De Olimpíada, Guerra Fria, e pô, meu cara treinando, meu, a exaustão, virando robô, meu, né? O negócio todo, tá. Cara, um atleta olímpico é um cara que vai dedicar a vida para isso. E a escalada sempre foi um negócio meio, né, meu, alternativo, né? A gente sabe, né? Sempre foi uma coisa, meu, liberdade, pô, escuta aí o dia que você deve treinar ou não, tá. Pô, houve uma mudança, velho. Vocês tiveram uma grande vitória que foi hoje a gente poder estar competindo. Você sente que os atletas assimilaram isso de acordo? Você acha que tem uma recíproca? Os atletas realmente estão treinando com a importância que tem que ter?
Sim, então, viu, então. Porque, assim, os atletas hoje da seleção têm apoio, né? Recebem os salários pela BE, tem atletas que têm bolsa atleta, tem atletas que têm bolsa estadual, né, dos estados, tem atletas que recebem patrocínio de empresas privadas. Hoje a gente sabe que os atletas acabam tendo que se dedicar à parte de estudo. Né? Assim, uma coisa é você ter que trabalhar e ter que competir, mas assim, uma coisa que eu falo que eles não devem abrir mão é dos estudos, porque, cara, tem que ter uma faculdade, tem que ter um diploma, porque a gente nunca sabe como vai ser amanhã, né? A gente sabe que esporte, tanto esporte olímpico, esporte de alto rendimento, está cada vez mais precoce, né? Pessoal, começa cedo, acaba muito cedo, né? Porque sabe que a molecada de 14, 15 anos atropela os tiozinhos fácil, né? Eles são poucos atletas velhos, vamos dizer, velhos, né? Com acima de, sei lá, de 25 anos, que acaba tendo um rejeito forte ainda. Sabe que se você for acompanhar a Copa do Mundo, o Japão, todo mundo tem um monte de molecada, 14 anos, novos, pegando pódio, medalha na Copa do Mundo, de onde que é essa galera, né? Se no skate tinha a Raiz, tem 13, 12 anos, também pode ser a mais jovem brasileira, né? Conquistar uma vaga olímpica com 13 anos de idade. Sabe que hoje em dia esporte é mais muito precoce, né? Mas se achar a molecada, os mais velhos assinaram bem rápido, a molecada nova, talvez, se a molecada mais jovem também, então a gente está tentando colocar na cabeça dela para treinar. Sabe que a disciplina do jovem é um pouco mais menos regrada, vamos dizer assim, né? Os mais velhos estão mais acostumados, talvez, essa parte de disciplina, de treinar e tal. A gente está tentando bater essa forma assim, mas nossos técnicos ficam lá em cima da galera, tem que treinar, tem que mandar relatório, porque a gente sabe que, eu falo, né? Então, a gente sabe que o Brasil está começando assim, na parte de a gente não tem um estado de desempenho muito forte, mas tem que treinar. Sem ter a base de treinamento e técnico, a gente não vai para lugar nenhum, né?
O Rafa, eu tenho uma última pergunta. Com tudo isso que você está fazendo, você está tendo tempo de escalar? Está escalando?
Não tô. Sabe por quê? Eu ainda estou com... Eu lembro da cirurgia, eu fiz em 2009 a cirurgia da coluna, né? Então, ainda estou fazendo muita fisioterapia. Eu estou com o meu quadril esquerdo, já era o quadril que era curto, que ele esticou. Então, está bem inflamado ainda a parte do quadril, a parte do fêmur, o quadril está bem inflamado ainda. Eu estou fazendo tratamento de fisioterapia, estou fazendo ozonoterapia, estou fazendo um monte de coisa com cultura, massagem, chato, mas está aliviado. Eu cheguei no ano passado, eu cheguei a escalar 3 vezes, a dor ficou um pouco mais fácil, deu uma parada, aí esse ano mais liberou a voltar a escalar de forma recreativa, mas na Covid, assim, dá medo de sair de casa, né? A Covid realmente ficou forte, e agora ficou, acho que faz 2 semanas atrás que reabriu o ginásio em São Paulo. Eu falo assim, só que assim, o médico, eu tive uma consulta com o médico na quarta-feira, só pode fazer, lógico, bem leve, pode escalar, tal, direção assim, porque dá medo você sair de casa, assim, você treinar com medo, é melhor nem treinar, faz em casa alguma coisa, né? Então, realmente, eu tô tentando fortalecer, faço exercícios em casa, como pezinho para perna, tenho barra, agora ganhei um fingerboard também, então assim, tô tentando me virar em casa, né, assim que não é a mesma coisa você treinar no ginásio, mas tentando se virar, mas realmente acho que a Covid está falando muito, né? A Covid está falando, todo mundo está falando, né? Então a gente está tentando ficar o máximo possível em casa, para não correr o risco.
Pô, Rafa, muito obrigado pelo papo, meu, foi muito legal saber todas essas histórias, muitas delas a gente não conhecia. Por você Te agradeço por compartilhar a sua história, a história da BE com as pessoas que também não conhecem essa história. Pô, são registros históricos de quem hoje está fazendo a coisa acontecer. E, meu velho, espero, a hora que terminar toda essa doideira no mundo aí, a gente espera uma visita sua aqui em São Bento.
Não, sim. Com certeza, se não precisa ir. Eu escala, você vê o mundo de vocês, tá uma baseira, é uma baseira. Eu já também aí comprando em São Bento. Eu adoro cerveja, eu gosto de cerveja pra caramba. A cerveja é muito boa, hein? Eu gosto muito de ir fazer, foi sensacional. Esse filme aqui caiu, esse filme aí vai cair bem agora, né? Se fizer, é bom botar uma IPA, né? Com certeza, acabou a convite, eu dou um pulo aí para visitar vocês, com certeza.
Estamos esperando. Assim que terminar essa bomba, vamos fazer uma festa, né, gato?
Total. Precisamos fazer uma festa, meu. A sua presença precisa. Já está convidado.
Já pode deixar, pode contar comigo. Se eu ver nessa galera, a gente faz quase dois anos que a galera se vê, daqui a pouco já, né? Muito tempo a galera se encontra. Então, acho que falta um pouco desse visual, vamos dizer assim, essa parte de estar ao vivo, né? Conversar, bater papo. E quem sabe com essa vacinação, se eu não estar vacinado, o nível da Covid fica mais fácil.
Certeza.
Com certeza, mas a gente espera para esse momento, viu? Não vem uma hora de fazer uma aglomeração aqui com os amigos.
Imagino, estou pensando com saudade.
Um grande abraço. Muito obrigado, meu velho. Tudo de bom para você.
Eu que agradeço a ele, seu velho, bate-papo, foi bem bacana. Obrigado pela oportunidade de contar minhas histórias aí. A gente se vê. Obrigadão aí.
Tchau, hein?
Valeu.
Tchau, valeu.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é ROCX.